CBN.
Stephanie Aidari estaria rindo neste momento.
Estaria vibrando, ela que adorou essa engenhosidade de Eduardo Rodrigues, o Bolacha. Ela adorou essa vinheta e encaixou muito bem. Quem ouve já sabe do que se trata. E tem muita gente que eu sei que aumenta o volume nessa hora, porque gosta de participar, gosta de entender. As pessoas que têm cachorro, que têm gato, que têm outros animais. E, inclusive, no dia de hoje, Glaucio, o assunto foi tão recorrente aqui entre os nossos ouvintes que a Silvia Angélico, a doutora, a médica veterinária que está já nos ouvindo aqui do quadro Vida Pet, ela decidiu fazer hoje um tema específico sobre diabetes. Esse assunto que as pessoas sempre perguntam por aqui. Então já vou aproveitar para cumprimentá-la. Boa tarde para a senhora, doutora.
Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Glaucia. Boa tarde, ouvintes da Rádio CBN.
A pedidos, né? Um assunto muito popular a gente trouxe então, né, doutora?
Sim. Pelo menos em 3 quadros os ouvintes perguntaram sobre diabetes em pet.
É isso. Então a gente vai tentar aqui desvendar, trazer esses detalhes, claro, com todo o conhecimento da doutora Silvia. Vamos começar então. Quão comum é o diabetes em cães e gatos, doutora?
Vamos lá. Ele está muito frequente, infelizmente. Eu não tenho dados do Brasil sobre a incidência da doença aqui, mas nos Estados Unidos, e nós podemos nos comparar bastante com eles, né? Porque são mercados com muito pet e uma maneira de cuidar parecida. Entre 2006 e 2015, os registros de diabetes nos cães aumentaram 80% e 18% nos gatos. No Reino Unido, que também é uma cultura petiófila importante, né, houve um aumento de 850% na incidência de diabetes nos cães entre 2011 e 2016. Eu que atendo nutrição clínica, né, pego muito animal com doença crônica, estou vendo com muita frequência cachorro diabético, né?
Nossa, doutora, boa tarde para a senhora também. E para a gente explicar mesmo, né, em relação a essa doença, a doença ou diabetes dos animais é semelhante, é parecido com o que acomete o ser humano também?
Vamos lá. Sim, é muito parecido. Aqui a gente está falando do diabetes mellitus, que é uma doença endócrina, acomete o pâncreas. Raramente ela aparece em cachorros e gatos jovens. Esse seria o diabetes tipo 1, que a gente também observa em pessoas. O mais comum que a gente vê em cães e gatos é o tipo 2, que é aquele que a gente também vê com muita frequência no ser humano e que tem mais a ver, Glaucia, com o estilo de vida. São aquelas pessoas e aqueles animais que ingerem muito carboidrato simples, né? Não cuidam do peso e são sedentários, são mais predispostos. Né? Só lembrando um pouquinho o que é diabetes, né? O pâncreas é um órgão que produz um hormônio chamado insulina, que leva glicose, aminoácidos, enfim, nutrientes para dentro das células. O animal diabético, ou ele possui pouca insulina, ou essa insulina ela é pouco eficiente. Aí essa ação de levar os nutrientes para dentro da célula fica prejudicada. A doença, assim como no ser humano, quando é do tipo 2, também é controlada com insulina e dieta com controle de carboidrato.
Uhum. E aí a pessoa que está nos ouvindo, está preocupada, né, quer perceber esses sinais, quais são os principais sintomas do diabetes? Como o tutor pode desconfiar que o pet tem a doença?
Olha, ele vai notar que o animal está bebendo mais água que o normal, está urinando mais, pode começar a fazer xixi fora do lugar habitual, pode ter cansaço, fraqueza, um aumento de apetite que vem acompanhado de uma perda de peso marcante, o que é paradoxal. Chama muita atenção para diabetes, infecção urinária causada por bactéria, catarata, né? O olho fica com aquele aspecto leitoso, branco, e acaba conduzindo para a perda da visão. Às vezes a gente nota até formiga no xixi do bicho por causa de açúcar presente ali. E em gatos a gente tem duas questões particulares. Uma vira acompanhada de alteração renal, que às vezes é até assim que a gente descobre o diabetes, pela alteração renal no gato, e o gato para de caminhar nas pontas dos dedinhos e nas almofadinhas e começa a caminhar no calcanhar, que nem a gente, por causa do diabetes.
Olha, interessante, né? São coisas aí, sintomas, né? Que podem ser visto facilmente pelo tutor dos animais. Sim. É importante ter essa observação. E a senhora, a doutora Silvia, já trouxe, né, que o diabetes está muito relacionado com o estilo de vida dos animais, igual é na vida das pessoas, né? Mas ele é evitável?
Eu diria que na maioria das vezes sim, tá? Então isso é bem importante que os tutores se conscientizem porque é uma doença evitável, a não ser quando ele é autoimune, ou quando é uma coisa mais extraordinária. Então assim, o animal que está gordinho, isso traz uma contribuição enorme para a predisposição ao diabetes. A pessoa que dá muita fruta, né? A fruta em pequena quantidade, ela é positiva, mas em muita quantidade, aí a gente tem a elevação da glicemia, assim como oferta de pão, bolo, doce, batata, biscoito, sorvete, né? Um animal que não se exercita, que come uma quantidade muito excessiva de alimento, então mesmo o gato precisa ser estimulado a brincar. Então são maneiras simples, né? Na verdade gratuitas, se a gente for pensar. Estamos falando de passeio, de controlar as porções, de evitar oferecer porcarias, entre aspas, que vão evitar o desenvolvimento dessa doença.
Tive uma pergunta aqui, doutora, né? Acho que é mais do que justo, né? A hora que a gente aborda o assunto que já apareceu em outras oportunidades, a gente tem uma pergunta também. É um ouvinte que não se identificou, mas em suma a pergunta dele é um pouco mais elaborada e tudo mais. Mas em resumo, é o seguinte, né? O exame, ele é simples de notar, no caso aqui do cachorro, pelo que eu entendi, é isso mesmo. Ele tem um cachorro mais idoso, também um pouco acima ali do peso, segundo ele. Nesse caso, como é que é o exame? É simples? Uma ida eventual ali no veterinário, isso pode ser descoberto?
Vamos lá, então o animal idoso, ele deve ir ao veterinário com frequência, com uma regularidade maior que o animal adulto, porque as doenças aparecem mais rapidamente, a predisposição é muito maior, né, a partir da idade sênior, aí 7, 8 anos, e aí o veterinário provavelmente já vai pedir alguns marcadores, como glicemia, frutosamina, às vezes pede insulina também, pode pedir uma hemoglobina glicada, são os mesmos exames que se fazem no ser humano. E aí, a partir daí, do que o tutor traz de informações clínicas do dia a dia do animal, sintomas, padrão de consumo, peso, etc., o veterinário vai conseguir diagnosticar se esse animal é diabético ou não.
Importante, então, ter essa consulta, fazer os exames para tirar qualquer dúvida. E, doutora, algum comentário final?
Vamos lá. Hoje, pessoal, vai rolar uma live lá no seu canal do Instagram. 19 horas, né, hoje, o Dário de Brasília, a página é Cachorro Verde, bastante gente aparece lá para interagir comigo, a pauta vai ser alimentação de cães e gatos, e como a gente viu aqui, é um assunto importante, levando em conta o diabetes, né, tanto para prevenção quanto para o controle do diabetes, então quem tiver aí, às 19 horas hoje, aparece lá na página do Instagram do Cachorro Verde, que a gente vai bater um papo.
Perfeito, arroba Cachorro Verde para quem quiser seguir, acompanhar esse papo também. Muito obrigado pelo papo de hoje, doutor. Até semana que vem, boa tarde.
Muito obrigada, pessoal. Muita saúde para os pés de vocês e boa tarde.
Até.